Geraldo, Geralda, estamos chegando junto. Esse é mais um AG Placar do Brasileirão, seu resumo do Campeonato Brasileiro do fim de semana. Sexta rodada devidamente encerrada no Campeonato Brasileiro. Tivemos aí festa, celebração pela TV Globo e seus 60 anos. Tivemos vários jogos interessantes nessa rodada também, mas começando por demissão da tarde de novo. Exatamente após o jogo contra o Cruzeiro, Fábio Carilli foi demitido do comando do Vasco. Até o momento dessa gravação aqui, não sabemos qual será o próximo treinador do Cruz Maltino, mas agora são 6 rodadas, 5 demissões. São 20 times, então se for fazer nessa média, cada time vai ter que trocar 2 vezes de treinador no Brasileirão, né? Vai saber, né? Mas vamos começar logo o que interessa, o resumo da rodada Jogos da Semana. A gente já começa com um dos lances mais absurdos que eu já vi na história do VAR. E olha que a concorrência é grande. Sport Fortaleza acabou em 0-0 lá na Ilha do Retiro, um resultado ruim para ambos. Porém, um lance muito polêmico aconteceu no jogo. O Fortaleza conseguiu fazer a bola cruzar a linha do gol, ou pelo menos foi o que a gente viu, menos o juiz, que não deu o gol. E o VAR acabou chamando ele. Depois de muita análise, a arbitragem decidiu não dar o gol para o Fortaleza. Se isso já é absurdo, fica pior com a liberação do áudio do VAR. Abre aspas. Não consigo ver, mas tenho sentimento. Fecha aspas. Eu não tenho provas, mas tenho convicção do Brasileirão, né? Quem também ficou na bronca com a arbitragem foi o Hulk. Mas aí não tem novidade nenhuma. Após o jogo contra o Mirassol, empate em 2-2, na casa do Mirassol, o capitão do Galo disse que, abre aspas, os caras, no caso a arbitragem, querem aparecer, fecha aspas. Mas quem apareceu mesmo no jogo foi o Leão do Interior, que mais uma vez tirou pontos de um time grande. Será que o Mirassol vai virar o Robin Hood do Brasileirão? Quem é professor Pardal da Bola, assim como a gente, sempre coloca equipes ditas grandes, né, o nosso famigerado G12, disputando as primeiras posições. Porém, isso é muita inocência da nossa parte, já que ultimamente, o que tem de time do G12 brigando para não cair e caindo, não tá escrito. Dessa vez parece que temos os nossos candidatos da vez, Grêmio e Santos. O Imortal foi a Salvador e até usou da lei do ex para abrir o placar, já que a assistência do gol do Jamerson foi de Wagner Leonardo, que saiu desgastado do rubro-negro. Porém, o Vitória conseguiu empatar no final. O Santos, porém, nem um pontinho conseguiu. Jogando em casa e com Neymar assistindo na arquibancada, o Peixe foi derrotado pelo RB Bragantino por 2-1. Enquanto Massa Bruta tá lá de boa no G4, o Santos tá penando no Z4. Falando em G4, como diz o Celso Portioli, o pau tá torando. Ceará e São Paulo, que estavam mais em cima na briga, empataram por 1-1 em Fortaleza e foram passados por Internacional e Bahia, que estavam mais embaixo na tabela, mas venceram Juventude e Palmeiras, respectivamente. Inclusive, a vontade do Bahia em vencer no Allianz Parque e interromper a sequência de vitórias do Palmeiras era tão grande que o Everton Ribeiro quase me levanta o Rogério Ceni no carrinho. Que loucura. Já o Botafogo também curtiu na briga e se valeu de uma carta na manga para isso. 3 pontos do Fluminense. Sério, essa parte do roteiro poderia já estar escrita no TXT antes de eu começar a resumir, porque são 8 partidas que o Botafogo vence o Fluminense. É paternidade que define, né? Porém, a surpresa lá na parte de cima é o Cruzeiro, que tá numa crise, malemar uma crise, e venceu o Vasco por 2-1. Cássio foi o personagem da partida com defesas importantes, se redimindo de algumas atuações ruins no passado, tanto que se emocionou muito após a partida. Quem também se emocionou muito foi o torcedor do Vasco, mas nesse caso com alegria, já que, como a gente falou mais cedo, viu o Carilli cair. Lá ele. E atenção, podemos ter mais um episódio entre Dudu e o mandatário do clube. Ele foi barrado da partida contra o Vasco, enquanto o dono da SAF do Cruzeiro deu a entender que a batata do seu Eduardo tá assando lá na Toca da Raposa. Será que vamos ter um novo VTNC? Nesse caso, vou tretar no Cruzeiro? A TV Globo foi fundada há 60 anos em São Paulo. Desde 1985, também conhecido como o ano de nascimento deste que vos fala, o Grupo Globo é o veículo de comunicação número um do país. E como demonstrar no aniversário de 60 anos esse poder todo? Simples, manda pro horário do futebol no domingo um jogo entre as duas maiores torcidas do Brasil no estádio mais famoso do mundo. E nem mesmo a direção da Vênus Platinada esperava o amasso que o Flamengo deu no Corinthians, 4-0, fora o baile. Pedro teve uma atuação de centroavante de Copa do Mundo, enquanto o goleiro corintiano Hugo, criado na base do Flamengo, foi zoado pela torcida que lotava o estádio. Zoado porque a torcida gritou seu nome como se estivesse celebrando ele. Quer zoação melhor que essa? Bem, pra ele não foi, lógico. Quem também saiu com uma sensação ruim do Maracanã foi Dorival Júnior, confirmado como treinador do Corinthians, e obviamente, até porque é o último jogo, o momento voz da rodada vem dessa partida. Como eu falei, a Globo tá fazendo 60 anos e comemorou na sua programação 60 horas em celebração a essa data. E no meio disso tudo teve o Flamengo e Corinthians no Maracanã no domingo às 4 da tarde. Não tem como dizer que esse horário, bem como o padrão da Globo de narrar, transmitir e noticiar esporte, ditou as regras para outras emissoras. Tanto é que durante o jogo ela foi exibindo os placares antigos das transmissões, né? Entre elas 89, 94, 2002, 2015. Porém, o que nós vamos ouvir aqui é uma releitura que parece que vai voltar. Não é só parte da comemoração, não. O gol da vez é o primeiro gol do Flamengo marcado pelo Everton Cebolinha, narrado pelo Luiz Roberto na TV Globo. E com uma novidade, entre aspas. Vou deixar para você ouvir primeiro dessa vez.
Pé de ferro ali, Gerson. Arrascaeta. Na esquerda o Everton Cebolinha. Domina na esquerda. Aí Cebolinha para cima do Mateuzinho. Trouxe pro pé direito. Pode bater. Everton! Clássico do povo, que sempre é um capítulo especial nesse Maracanã em tarde de gala.
Percebeu? Isso mesmo, o hino do clube voltou a ser tocado na hora do gol. E parece que não é apenas nesse jogo, não. Vamos acompanhar se realmente a Globo vai voltar com os hinos. Se você não sabe, a Globo mudou esse comportamento, né? Antigamente, quando dava o gol no time, ele tocava o hino do time. Mudou para tentar imitar outras emissoras como a Fox Sports, tendo uma vinheta própria para o gol, para que o telespectador pudesse identificar que estava na Globo. E a gente, os inteligentes de lá não perceberam que o hino na hora do gol já é uma identificação própria da Globo. Daí você tira o poder da TV Globo no nosso futebol. Quer você goste, quer você não goste. Rapidinho, resumindo aqui os resultados da rodada de número 6. Internacional 3, Juventude 1. Mirassol 2, Atlético Mineiro 2. Ceará 1, São Paulo 1. Sport e Fortaleza 0-0. Botafogo 2, Fluminense 0. Flamengo 4, Corinthians 0. Palmeiras 0, Bahia 1. Cruzeiro 1, Vasco 0. Vitória e Grêmio 1-1. Santos 1, Bragantino 2. A classificação de momento na sexta rodada é a seguinte. O líder, Flamengo, com 14 pontos, seguido pelo Palmeiras e o Bragantino, olha o Bragantino, ambos com 13 pontos. Fechando o G4, o Cruzeiro, com 10. Também com 10, o Fluminense, e fechando o G6, o Internacional, com 9 pontos. Na zona da Copa Sul-Americana, Bahia com 9, Botafogo, Ceará e São Paulo com 8, Vasco e Corinthians com 7 pontos. Juventude e Mirassol também com 7, Fortaleza e Vitória com 6, estão ali querendo escapar do Z4. Zona ocupada nesse momento por Atlético Mineiro com 6 pontos, Grêmio com 5 pontos, Santos com 4 e Sport com 2 pontos ganhos. Nesse meio de semana temos o primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil e essa rodada vai durar 4 dias. Vai começar na sexta, vai até segunda-feira. A rodada 7 começa, como eu falei, na sexta-feira, dia 2 de maio, 9h30 da noite, São Paulo e Fortaleza no Morumbi. No sábado, dia 3, as partidas continuam. 6h30 da noite, Fluminense Sport no Maracanã, Corinthians Internacional na Neoquímica Arena, Ceará e Vitória no Presidente Vargas. 9 da noite, fecha o sabadão com o Bahia e Botafogo na Arena Fonte Nova. Dia 4 de maio, domingo, 4 da tarde, duas partidas. Vasco e Palmeiras no Mané Garrincha, Grêmio e Santos na Arena do Grêmio. 6h30 da noite, mais uma partida fechando o domingo, Cruzeiro e Flamengo no Mineirão. Na segunda-feira, a rodada se encerra com duas partidas. No dia 5 de maio, 7 da noite, Bragantino e Mirassol no Cícero de Souza Marques. E 8 da noite, fechando a rodada Juventude e Atlético Mineiro no Alfredo Jaconi. E é isso, esse foi o AG Placar do Brasileirão. Crítica, sugestão, o que você quer deixar aqui de pitaco para o nosso trabalho? Os comentários no arenageral.com.br estão mais do que disponíveis para você. Também os comentários lá do canal do YouTube Skis, parceiro aqui desse projeto. E já que você vai passar por lá, não se esquece do like, não se esquece de comentar, não se esquece de compartilhar, não se esquece de se inscrever, se não for inscrito, e balangar o sininho, beleza? E claro, também toda terça, 10 da manhã, estamos no Spotify. Então se você dá aqueles 5 estrelas, comenta lá também, para engajar bastante, para que mais pessoas possam ouvir aqui esse resumo nosso, beleza? No mais é isso, nos ouvimos na próxima terça com mais uma GPB. Abraço a todos, até a próxima!